O problema é que quando a gente fica com essas polarizações muito extremistas, a gente perde um espaço no meio, que é o do debate, que é o do diálogo. Eu presenciei e venho presenciado ultimamente que ninguém mais escuta o outro, velho, nas redes sociais e em grupos de WhatsApp também. A gente, quando digo a gente, é a maioria das pessoas, elas acreditam em alguma coisa e aquilo vi elas casam com as ideias e com as crenças de uma forma religiosa. E acaba que não existe mais. Elas fecham os ouvidos e tapam, elas criam aquele escudo. E acabou o diálogo, velho. Se você pensa diferente de mim, você é uma merda, você não vale a minha amizade, ou não vale a minha presença, ou não, você não vale uma conversa. Eu presenciei já há algum tempo pessoas saindo de grupos de WhatsApp porque elas não. Elas são uma minoria naquele grupo e elas se sentem meio que excluídas ou não respeitadas no seu na sua forma de pensar. Isso é triste pra caralho, porque eu presenciei tipo amizades de infância que talvez não nem voltem mais a ter a mesma amizade por conta de diferenças políticas ou ideológicas. Então, galera, nesse episódio eu vou começar. Eu não sei ainda se eu vou fazer isso todos os episódios, porque dependendo da frequência que eu grave episódio, eu não vou conseguir fazer esse tipo de ação que eu vou divulgar agora, porque não existe tempo hábil para eu fazer isso. Por quê? Porque no começo de cada episódio eu vou começar a falar um pouco sobre algum comportamento, ação ou tipo de coisa que eu estou fazendo, que eu comecei a fazer para melhorar minha performance, ou minha produtividade, ou minha alegria de viver, enfim. E falando disso, primeiro episódio de hoje eu vou falar sobre honestidade e sinceridade. Eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu comigo ano passado, uma frase que eu escutei que me fez refletir sobre certo tipo de comportamento que eu tinha, que era um comportamento viciado que me causava mais prejuízo do que benefício, e eu mudei esse tipo de comportamento. Mas enfim, o que eu quero falar no começo do episódio é que eu tive, que não tem nada a ver com o assunto do episódio, mas como eu acabei de falar, todo começo do episódio eu vou trazer alguma informação interessante aqui de coisas que eu estou fazendo. E eu estava escutando um audiobook E uma coisa muito interessante, o cara do audiobook me falou uma coisa muito interessante que eu fiquei refletindo, né? Por que a gente deve arrumar nossa cama todos os dias de manhã, né? E ele estava explicando que quando a gente tem um ambiente bagunçado, aquilo tem a tendência de distrair a gente mais facilmente. Quando a gente tem muita coisa acontecendo ao redor, muita bagunça, a gente tem essa questão de não conseguir se concentrar melhor nas coisas. Principalmente se você está trabalhando de casa ou do quarto hoje em dia, que é o meu caso. Eu estou estudando algumas linguagens de programação e eu faço isso no quarto, né? E aquilo distrai, e aquilo atrapalha a concentração. E se você já me ouviu falar algumas outras vezes no podcast, me desculpe por eu estar sendo repetitivo, mas eu tenho TDAH. E concentração para mim é difícil pra cacete. Eu vou repetir isso muitas vezes ainda, me desculpe, velho. Um outro benefício de arrumar a cama e o quarto de manhã cedo é que você tem um ambiente mais limpo e mais organizado mais facilmente, porque você não acumula coisa para arrumar. Eu, particularmente, se eu começar a deixar as coisas para arrumar e procrastinar uma arrumação, aquilo vai virando uma bola de neve que eu perco o interesse de fazer. Fica tanta coisa para fazer que eu perco o interesse de fazer. E outra coisa que o cara do livro falou é que quando a gente tem esse primeiro projeto do dia em arrumar o quarto, arrumar a cama, e a gente consegue fazer aquele primeiro projeto do dia, a gente consegue finalizar aquele pequeno projeto que é somente arrumar a cama ou o quarto. Isso cria um gatilho no cérebro positivo, que a gente conseguiu completar uma tarefa, por mais pequena e simples que seja, mas o cérebro ele responde positivamente aquela ação, aquela pequena ação. E isso pode refletir no nosso dia e na produtividade da gente também, do que a gente for fazer. E eu comecei a fazer isso há 2 dias atrás, e eu me sinto bem fazendo isso, velho. Eu me sinto bem fazendo isso. Eu queria passar isso porque realmente é uma coisa tão pequena e engraçado que eu já ouvi isso de outras pessoas, inclusive da minha mãe. Ela sempre incentivou isso e eu nunca dei muito ouvido. Mas é super interessante como isso faz uma diferença no meu dia. A partir de hoje, é uma das primeiras coisas que eu vou fazer no meu dia é o pequeno projeto de deixar minha cama arrumada e o quarto arrumado na medida do possível. Então, se você é uma pessoa bagunceira, tem TDAH, tem problema de foco, tá trabalhando de casa, do quarto, tenta aí, velho, tenta e me diz o resultado, tá? Eu gostaria muito que você, se você está escutando esse podcast ou vendo isso no. Quer dizer, essa parte só tem no podcast, não tem no YouTube. Mas se você está vendo isso, escutando isso, vai lá no meu no Instagram do Grande Angular Podcast ou no YouTube, no vídeo, e fala para mim se isso realmente fez alguma diferença na sua vida. É isso, sem mais conversa, vamos agora para o início do podcast. Espero que vocês gostem. semana atrás, eu escutei uma frase num podcast, um mágico famoso aqui, chama Penn Jillette. Ele tem uma dupla, Penn and Teller. Eles são bem famosos aqui nos Estados Unidos. Já fazem mágica desde os anos 70, se eu não me engano. Esse cara foi entrevistado num podcast que eu escuto e ele citou uma frase de uma outra pessoa que já é falecida. E essa frase ficou comigo durante uma semana ou mais na minha cabeça. E eu lembro que eu voltei para o episódio do podcast para escutar novamente. E aquela frase me fez refletir bastante sobre como eu me comportava, principalmente no sentido, como eu me comportava com pessoas estranhas e com pessoas que eu considerava, com algum poder sobre mim. E a frase é a seguinte, a frase é em inglês, eu até achei uma tradução aqui porque eu tive problema para traduzir essa frase, engraçado. As traduções que eu fazia, geralmente não ficava tão clara em português. Eu não sei porque em inglês é tão clara a frase, mas em português não ficou tão clara. Mas a frase é: primeiro deixa eu falar quem é o cara, né? O cara que falou essa frase chama-se Thelonious Monk. Ele é um músico, pianista de jazz e tal. Eu não sou muito familiarizado com a música dele, não. Mas essa frase, velho, bateu na minha mente assim de uma forma super super estranha, vamos dizer assim. Então a frase é: "A genius is the deixa eu voltar. A genius is the one most likely himself." Que a tradução que eu achei é: um gênio é aquele que mais se parece consigo mesmo. E quando o Penn Jillette estava falando essa frase, ele estava falando sobre a pessoa ser honesta e sincera com aquilo que ela é. E eu achei aquilo super interessante, velho. Eu fiquei pensando naquilo e lembrando. Eu tive a minha vida toda, praticamente, eu tive sempre muito receio de ser julgado. De ser julgado pelo que eu sou, ou por alguma opinião, ou por ter uma visão diferente, ou por gostar de coisas diferentes, enfim. E isso aconteceu na minha vida toda, meio que intuitivamente. Eu sempre tive esse receio, então eu fazia. Eu mostrava diferentes tipos de pessoa para diferentes tipos de ambientes, ou se eu tivesse com alguma outra pessoa, eu tentava me adequar àquela pessoa, sabe? E isso é cansativo pra cacete, velho, porque a gente tem que esconder, às vezes, nossa personalidade, porque aquele medo de ser julgado, de ser escanteado por conta disso, ou de perder alguma oportunidade por conta disso. E aí, eu refletindo tudo isso, eu decidi, acho que nem 2 semanas depois que eu escutei essa frase, eu decidi mudar o meu comportamento em relação a isso. Por exemplo, acontecia muito das pessoas perguntarem, por exemplo: "Você tá bem? E aí, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas?" E Isso é uma coisa bem simples, mas eu sempre dizia, ah, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Às vezes não tava tudo bem. Às vezes eu tava com algum problema. Às vezes eu tava, sei lá, triste. Mas a gente sempre tem essa tendência de dizer, ah, tá tudo bem. E o sol tá começando a pegar aqui na minha cara. E isso é uma coisa pequena, mas isso é meio que um resumo do que eu fazia e do que as acho que a maioria das pessoas são assim, né? Poucas pessoas elas realmente são falam tudo o que pensam. Que existe o outro lado da moeda também. Quando eu digo fala tudo o que pensa, não é para ser rude, não é para ser. Tem pessoas que não têm filtro nenhum e acabam machucando os outros, enfim, eu não estou falando disso. Eu tô falando é se uma pessoa, por exemplo, pergunta, e aí, como é que tá o trabalho? Como é que tá no trabalho? E você geralmente diz, ah, tá tudo bem, mas você tá puto em trabalhar naquela função, você não gosta, você não faz o que você gosta e você é meio frustrado com sua profissão. Eu tô dando um exemplo, tá? E aí a gente tem a tendência de dizer que tá tudo bem, tá ok, não sei o quê, com medo de falar e a pessoa dizer, ah, esse cara é um preguiçoso, ou ele não gosta de trabalhar. Mas na verdade você não gosta do que você faz e a gente tem essa tendência a sempre tentar esconder os pontos negativos. Eu vou só um segundo, eu vou trocar aqui minha posição, que o sol, eu tô gravando também o vídeo pro YouTube e o sol tá na minha cara agora. Eu tava atrás da árvore. Deixa eu ajeitar aqui o vídeo. Pronto, agora ficou melhor. E então quando foi ano passado, eu decidi ser honesto e sincero, obviamente com bom senso, mas eu sempre tive a tendência de não dizer não, por exemplo. Se a pessoa fizer um convite ou me pedir alguma coisa que eu não queira fazer e tal, eu sempre tive a tendência de fazer e de dizer sim. Independentemente de eu querer ou não fazer. E isso começou a acontecer algumas vezes comigo, naquela primeira semana que eu decidi realmente ser sincero e honesto e não ficar escondendo nada, enfim. E eu comecei a dizer não quando eu não queria fazer alguma coisa e comecei a dizer, a explicar o porquê do não. E aquilo, por incrível que pareça, começou a me deixar muito mais leve no meu dia a dia. Começou a me deixar. Algumas pessoas, por exemplo, em trabalho, eu tive. Eu não posso ainda falar muito sobre o meu trabalho aqui, mas no meu trabalho eu tive algumas situações de que uma pessoa pediu para fazer uma coisa que eu não achava que era para fazer, porque, enfim, porque não fazia parte da minha função ou não era justo eu fazer aquilo. E eu falei, não vou fazer não porque não acho justo, papapá. E muitas pessoas entenderam, outras pessoas se chatearam, mas paciência, eu pelo menos eu não levei aquela situação para dentro de mim, me frustrando porque eu não queria fazer aquilo, entendeu? E por incrível que pareça, aquilo me deixou leve pra cacete, velho. Eu senti uma leveza, como se eu tivesse tirado um peso das costas, sabe? Uma coisa muito, muito interessante. E por ter tido aquela sensação, eu comecei a ter coragem de fazer outras coisas. Para vocês que já escutaram outros episódios, pode ser até que seja repetitivo, mas se você está escutando esse episódio pela primeira vez ou você nunca ouviu falar nunca ouviu falando sobre isso. Eu comecei também a repensar a minha fé na religião cristã, uma coisa que eu sempre fui induzido a acreditar. Quando eu digo que fui induzido a acreditar, é por questões da sociedade. Eu não quero botar culpa em ninguém aqui, mas no Brasil, foi onde eu cresci, foi onde eu me criei, existe uma predominância da religião cristã, existe uma pressão da sociedade. Hoje em dia, talvez nem tanta, mas uma pressão para você ser um crente. Quando eu digo crente, não é crente na questão de ser católico ou crente, é na questão de crer naquilo, em Deus, e em Jesus Cristo, e papapá, ir para a igreja, e ler a Bíblia, e fazer todo aquele ritual, enfim. E a minha família, principalmente por parte de mãe, tem muito. As pessoas mais próximas de mim são muito. São cristãs de fato, assim, de. Aqueles cristão que realmente participa da religião, né? Quando eu digo participa da religião, é que eles vão para a igreja, eles leem a Bíblia, eles fazem esse tipo de. Eles têm o estilo de vida cristão. E eu comecei a repensar sobre essa. Sobre essa questão, se eu acreditava ou não naquilo. Quando eu vim, eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu comecei a frequentar mais assiduamente a Igreja Adventista. E eu ia realmente praticamente todo sábado, que eles fazem sábado, né? E eu por um tempo eu fiquei acreditando que eu era cristão, mas na verdade eu nunca fui de fato cristão. Eu sempre acho que fui meio que doutrinado a ser cristão e você acreditar naquela. Todo mundo fala, todo mundo faz aquilo, todo mundo acredita naquilo e você é meio que empurrado a acreditar também. E aí eu fui olhando para trás e eu fui vendo que não fazia muito sentido aquilo para mim. Por motivos, enfim, que eu não vou falar sobre nesse episódio aqui, mas eu resolvi ter uma conversa com a minha esposa. Eu tive uma conversa com ela. Ela é cristã. E eu resolvi ter uma conversa com minha mãe, que também é cristã. A conversa com minha esposa foi mais tranquila. Mas eu sabia que com minha mãe talvez não fosse tão tranquila. Foi mais ou menos na época que eu comecei a meditar, eu comecei a ficar com menos ansiedade, porque normalmente aquela conversa ia me dar uma ansiedade fodida, eu ia ficar super, super agoniado com a conversa. E aí minha mãe veio para casa da minha irmã em New Jersey em outubro do ano passado. E esses pensamentos todos, essas reflexões todas, foi mais ou menos em junho. Então, quando eu fiquei pensando em ter essa conversa com minha mãe, entre agosto e outubro, eu ficava super animado que esse dia chegasse, né? E aí o dia chegou, e eu disse a ela que eu tinha uma conversa, tinha um assunto para conversar com ela. E calhou que nos primeiros dias que eu estava aqui, que eu estava na casa da minha irmã, a gente estava à noite no quarto do meu sobrinho, ela, minha esposa, minha irmã e meu cunhado. E surgiu aquele papo sobre religião e sobre, ah, você está indo para a igreja, alguma coisa desse tipo. E eu disse, ah, por falar em indo para a igreja, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu preciso conversar com você esse assunto. E aí eu falei, ó, eu não acredito, eu não tenho essa crença, eu não tenho essa fé que vocês têm. Para mim não faz sentido, a Bíblia não faz sentido, e papapá. E a conversa, por incrível que pareça, foi bem tranquila, no sentido que foi uma conversa, não foi uma discussão, nem foi um estresse. E aquilo também me tirou um peso das costas do caralho, velho. Porque sempre existia uma pressão da minha mãe, ou da minha esposa, ou enfim. Ah, vamos pra igreja, ah, vamos mais pra igreja, tá indo pra igreja, tá lendo a Bíblia, tá orando, essas coisas todas. E que quando você não acredita em alguma coisa, aquilo começa a incomodar um pouco, né? E foi muito libertador a questão de eu poder dizer sem medo, ah, eu não acredito nisso. Eu não quero mais que você me pressione, porque eu não vou para a igreja, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou fazer nenhum tipo de. Eu não vou participar de nenhum tipo de ritual religioso, porque não faz parte do que eu acredito. E foi muito, 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 muito libertador. Tô falando isso porque a gente tem medo de ser honesto e ser sincero. E hoje, o que existe, principalmente nas redes sociais, existe uma pressão grande para você ser ou ter opiniões X, e se você não tiver aquela opinião, você é cancelado, ou se você não se comportar de determinada forma, você é cancelado. E isso é muito perigoso, velho. Porque da mesma forma que a sociedade no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, se for um país predominantemente muçulmano, você tem aquela pressão de ser muçulmano. Se for um país que for predominantemente budista ou hinduísta, enfim, você tem aquela pressão de ser aquilo. As redes sociais e pequenos grupos, eles estão tentando fazer com que todo mundo tenha a mesma ideologia, opinião e comportamento. E não é por aí, velho, não é por aí. Isso, eu acredito que esse tipo de pressão, ela castra a evolução das sociedades. Por quê? O problema é que quando a gente fica com essas polarizações muito extremistas, a gente perde um espaço no meio, que é o do debate, que é o do diálogo. Eu presenciei e venho presenciado ultimamente que ninguém mais escuta o outro, velho, nas redes sociais e em grupos de WhatsApp também. A gente, quando digo a gente, é a maioria das pessoas. Elas acreditam em alguma coisa e aquilo, elas casam com as ideias e com as crenças de uma forma religiosa. E acaba que não existe mais. Elas fecham os ouvidos e tapam, elas criam aquele escudo. E acabou o diálogo, velho. Se você pensa diferente de mim, você é uma merda, você não vale a minha amizade, ou não vale a minha presença, ou não, você não vale uma conversa. Eu presenciei já há algum tempo pessoas saindo de grupos de WhatsApp porque elas não. Elas são uma minoria naquele grupo e elas se sentem meio que que excluídas ou não respeitadas no seu na sua forma de pensar. Isso é triste pra caralho, porque eu presenciei tipo amizades de infância que talvez não nem voltem mais a ter a mesma amizade por conta de diferenças políticas ou ideológicas ou o que quer que seja. E provavelmente você já deve ter observado, ou até você pessoalmente já deve ter perdido alguma amizade por conta disso. E eu vejo pessoas próximas a mim que são muito vocais nas redes sociais, mas de uma forma agressiva, sabe? De uma forma que você acaba afastando os outros de ter uma conversa, de ter um debate. E eu acho isso muito chato, velho. Recentemente, eu desativei minha conta no Instagram temporariamente e eu saí de todos os grupos de WhatsApp que eu estava participando por uma questão mais de foco. Eu perco muito tempo olhando essas coisas e nas notificações de mensagem de grupos, e geralmente são coisas irrelevantes para mim e que me fazem perder tempo olhando, lendo. Eu também recentemente decidi parar de olhar portais de notícia e de ver qualquer tipo de notícia, porque eu ficava perdendo também muito tempo. Você lê uma notícia e aquilo ali gera uma curiosidade para ir ficar atrás de mais notícias sobre aquele assunto. E principalmente com essa onda do vírus, do Covid, você fica muito curioso sobre o que é que está acontecendo. E aquilo tudo não vai mudar nada, porque as informações são todas informadas, a mídia brinca tanto com essa questão de manipular as informações para o interesse do que ela quer, que a gente fica perdido nessa manipulação toda. E se você tem uma ideia de um determinado viés, você vai naquelas notícias que tão favoráveis àquele viés. Se você é contra aquele viés, você vai nas notícias que são contra, e você fica meio que. As redes sociais, os algoritmos, elas têm essa questão de botar você num túnel de informação muito restrito àquilo que você acredita, àquilo que você curte, às coisas que você curte e dá like e tal. E a gente começa a perder o ponto de vista contrário. A gente começa a ficar só olhando para a mesma coisa. E aí a gente cria esse hábito de defender como um time, como uma bandeira, como uma religião, essas ideias, essas ideologias. E porra, velho, isso é muito chato. Isso castra a evolução da sociedade. Porque não há mais diálogo, velho. Não há mais conversa, não há mais debate. Só existe gritaria de um lado e do outro. Isso é chato pra cacete, velho. A gente tá perdendo uma oportunidade do caralho de usar essa tecnologia em favor de uma mudança concreta, de uma melhoria. E não tá rolando, velho. Esses grupos que ficam fazendo barulho nas redes sociais sobre movimentos e lutas sociais que muitas vezes não tem, que tem uma coisa obscura por trás, que não é tão clara. Eu não consigo entender direito ainda, então eu não vou dar a minha opinião, mas eu tenho ouvido alguns podcasts sobre esses movimentos do Black Lives Matter, que eu acredito que é muito válido. A gente tem que lutar pela igualdade social. Não importa qual é a sua raça, sua religião, sua instrução sexual. Todo mundo tem que ter direito a ser tratado da mesma forma, independentemente de quem você é, de quanto dinheiro você tem, ou de se você gosta de homem ou de mulher, ou se você é negro, marrom, branco, enfim. Mas eu tenho ouvido algumas pessoas estudadas da área que elas têm falado que tão que os grupos que fazem esse movimento não são os mesmos. Tem diferentes tipos de grupo e alguns desses grupos eles têm uma ideologia política por trás, né, neomarxista. E aí eu fui pesquisar sobre isso e o marxismo ele prega muito a questão de que os poderosos eles manipulam a sociedade para deixar eles cada vez com mais poder e dinheiro e as pessoas cada vez mais pobres. E eu acredito que isso existiu e que existe isso, mas eu não acredito que isso seja a maioria da sociedade e nem a maioria das pessoas que têm poder e dinheiro. Obviamente que todo mundo trabalha para poder ter uma vida confortável e acumular bens e tal, mas eu tenho um pouco de receio em não entender certos tipos de movimento e estar engajado neles sem saber qual é realmente o objetivo, sabe? E a gente teve muitos casos aqui nos protestos de pessoas vandalizando lojas e quebrando vitrines para roubar, para furtar coisa. E o sol tá na minha cara para se fuder agora. Deixa eu mudar mais uma vez. Desculpa aí se você tá escutando no podcast. E se você tá vendo o vídeo, você tá vendo eu rodando aqui a câmera para um lado e pro outro. Mas faz parte. Enfim. A mensagem que eu quero passar nesse episódio é que se a gente tentar se comportar de uma forma de menos julgamento e aprender a escutar melhor. Obviamente tem muita gente que fala muita merda, que não tem nada na cabeça. Tem pessoas dessa forma que a gente às vezes perde tempo em escutar, mas eu acredito que isso é a minoria. Eu tenho uma teoria de que 10% da população, ou menos, são pessoas que têm pouca noção, têm pouco bom senso e a opinião delas é baseada em cocô de galinha, sabe? Mas a maioria das pessoas elas têm esse bom senso e tem condição de engajar num debate, numa conversa. E é isso, é tentar exercitar o escutar. Ai. E tentar exercitar esse tipo de diálogo. Que é difícil pra caralho hoje em dia. Porque nego Ninguém tem paciência mais para escutar nada que o outro fala. É uma discussão sem muito propósito. É uma gritaria de um lado e do outro. E cada um fica preso nas suas ideias, sem vontade de escutar o outro. Passou uma pessoa aqui atrás de mim, eu meio que me distraí um pouco no meu raciocínio, mas voltou. Então, exercitar o escutar é ter mais empatia sobre opiniões e sobre pensamentos, ter mais engajamento em debates e conversas saudáveis, ter um pouco de parar um pouco para pensar no que está sendo conversado, sem estar reagindo a uma ideia contrária rapidamente, querendo cancelar o que o outro vai falar, ou querendo bloquear o que o outro vai falar. Cada um tem opinião, cada um tem ideias diferentes, mas a gente tem que. Eu acho que a gente tem que exercitar isso nessa sociedade que a gente vive hoje, porque dá preguiça, velho, de conversar sobre assuntos com pessoas. Com pessoas tão inflexíveis e radicais. Infelizmente, são essas pessoas que estão predominando. Eu acredito que é um grupo pequeno, mas são essas pessoas que estão predominando nas redes sociais. Porque quem tem um bom senso, quem gosta de dialogar e conversar, está começando a sair dessa onda, sair dessa ideia e ficando calados. E as pessoas estão com medo de dar opinião, com medo de ser cancelado. Eu pensei muito sobre fazer esse episódio, sobre. E eu sempre. Eu tive um pouco de receio na, 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 na... Desde que eu iniciei esse podcast, em novembro de 2017, o meu maior receio de continuar esse projeto era não poder expressar o que eu penso, o que eu acho. E ter problemas com isso. Expressar e ter problemas com isso. Por pessoas querendo me julgar e tal. E virar uma coisa estressante e que me criasse ansiedade. Quando eu comecei a meditar, eu comecei a ficar menos ligado nessas coisas. E isso também me deu mais claridade no meu pensamento. Eu percebi que se uma pessoa ela é tão aversa a minhas ideias, a minhas opiniões e ao meu jeito de pensar, tão aversa que ela vai me atacar e querer me destruir, essa pessoa não é meu público. Essa pessoa não é para quem eu estou querendo passar essa mensagem. Porque ela não tem flexibilidade para me escutar e tentar olhar o mundo de uma forma diferente, usando meus olhos. Então, não adianta eu perder meu tempo e gastar minha preocupação com esse tipo de pessoa. Então, é aquele negócio, foda-se. Se você não quer, não quer entender ou não quer manter um diálogo, whatever, I don't care. Eu não ligo, eu não tô nem aí. Eu vou continuar fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer e você vai catar coquinho. Enfim, essa é a mensagem que eu queria passar. Ser honesto e sincero é muito difícil, não é fácil. Você tem que colocar seu mindset e se preparar para julgamentos, para pessoas preconceituosas jogando, vomitando o preconceito delas em cima de você, de pessoas inflexíveis, intolerantes, de querer lhe cancelar ou querer fazer você como uma pessoa má. E é uma escolha. Para mim, talvez, até hoje eu não tive um resultado tão negativo que me fizesse repensar isso. Para mim foi mais positivo, porque, como eu disse, me tirou um peso das costas, me tirou. Eu aprendi a dizer não, eu aprendi a colocar minha opinião e minha vontade, às vezes, na frente, porque eu cedia demais e eu não acho que isso seja saudável. Eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa egoísta, são coisas diferentes. Você colocar sua vontade, sua opinião em primeiro lugar e você só pensar em você são coisas diferentes. Mas eu acho que é isso. Para mim, foi uma mudança de forma de pensar, de estilo de vida, de mindset que eu tenho. Eu não me arrependo e eu não vou voltar atrás. Eu posso até mudar de ideia. Como eu gosto de falar, eu não sou casado com minhas ideias. Eu já mudei de opinião várias vezes na minha vida. E eu vou mudar até o dia de eu morrer. Se eu não morrer tão cedo, eu devo mudar de opinião várias vezes ainda daqui para frente. Então, eu não tenho nenhum problema com isso, mas hoje, em 2020, em agosto, eu penso que eu vou continuar sendo sincero e honesto, obviamente com bom senso. Existem pessoas, principalmente pessoas mais velhas, que tiveram uma educação, elas cresceram numa época totalmente diferente do que a gente vive hoje, e a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter flexibilidade para entender que eles não têm a mesma cabeça que a gente tem, e certos tipos de verdade podem machucar ou podem ser não tão positivos para pessoas que têm uma outra. Que tiveram uma outra geração, uma outra ideia, uma outra filosofia. Isso tem que ser falado, mas em linhas gerais, o que eu quero dizer é que se você me perguntar uma coisa, você vai ter a minha resposta mais honesta, independentemente do resultado para você ser bom ou ruim daquela resposta. E é isso. Se você se comporta ou se comportou assim como eu me comportei minha vida toda, escondendo quem você é em determinado tipo de situação, talvez você sinta o que eu estou sentindo se você testar isso aí. Enfim, é só uma reflexão e é isso. Eu acho que o episódio pode acabar por aqui, porque eu acho que eu já não tenho mais nada para falar sobre isso, não. Valeu, até o próximo. Pois esse era um assunto que eu sempre tive vontade de falar. E como eu disse, eu encorajo e eu incentivo as pessoas a serem honestas e sinceras e pense que se você tiver com algum problema, se você tiver com alguma uma questão difícil de resolver e você guarda para você aquilo, é uma pessoa só pensando sobre o problema. Mas se você expõe isso para alguém que te perguntar: "Ah, e aí, como é que tá seu dia? Como é que tá o trabalho? Como é que tá tal coisa?" E você fala do seu problema, e aquela pessoa, ela realmente tem ouvidos e tem uma predisposição a tentar lhe ajudar. Lembre-se que aquilo ali vai ser mais uma pessoa pensando no seu problema, aquilo vai poder trazer uma outra perspectiva. Isso acontece demais. A gente às vezes fica tão tão aprisionado no problema, na situação, que a gente não pensa direito e uma pessoa pode trazer uma perspectiva diferente para você. Isso aconteceu recentemente. Eu tive algumas conversas com minha irmã e eu tinha uma forma de pensar e ela tinha uma outra forma de pensar, e eu fui ver que a forma de pensar dela era talvez mais racional ou fizesse mais sentido. E eu não tive a oportunidade de pensar naquilo porque eu estava muito aprisionado no problema. Outra coisa que acontece é quando a gente tem uma ideia ou alguma dificuldade com alguma coisa, aquela outra pessoa pode se interessar pela ideia ou ela pode ter ferramentas para ajudar o seu problema que você não estava pensando ou não tivesse coragem de pedir. Aquela pessoa pode até oferecer, né, aquela coisa ou uma ferramenta ou uma solução que ela tenha e que só ela tenha. Isso acontece, mas se a pessoa nunca souber daquele problema ou daquela questão que está lhe afligindo, se você nunca expor isso, você corre o risco de nunca ter essa solução entregue para você, né? Se você tem medo de dizer não, se você tem receio de falar não, você sempre vai estar aprisionado em situações que você não quer estar. Aprisionado, enfim, acho que deu para entender o que eu estou querendo falar. Para resumir o episódio, se você respeitar respeitar ponto de vista, respeitar ideias, respeitar forma de pensar, respeitar que o outro não é igual a você, respeitar que aquela outra pessoa tem um motivo para pensar daquela forma, dependendo do como ela foi criada, dependendo de onde ela cresceu, do ambiente que ela cresceu, dependendo das experiências de vida que ela teve. E se você conseguir entender que cada pessoa vai ter uma forma de pensar diferente, e existe um respeito sobre a forma de pensar de cada um, e se você agir dessa forma, sem julgamento, obviamente, se você discordar, você colocando seu ponto de vista e tentando explicar o porquê você pensa daquela forma, o debate vai ser benéfico para ambas as partes. Se nenhum das duas partes tiver um convencimento vindo do outro lado, pelo menos vocês se entendem melhor, você entende melhor a outra parte, a forma que a outra parte pensa. E eu acho que isso é super benéfico, e se a gente conseguir pôr em prática isso na sociedade, tentar cancelar aqueles que só querem cancelar os outros, tentar bloquear esses movimentos de rede social que é só para destruir o outro, que é só para botar o outro para baixo, a gente vai ter uma sociedade mais saudável e menos problemática. Eu penso assim. E eu sem dúvida, se eu pudesse voltar atrás na minha vida, tem duas coisas que eu queria fazer. Uma é começar a meditar bem mais cedo na minha vida. Quando eu era jovem, eu ainda sou jovem, mas quando eu era uma criança. E outra era ser sincero e honesto mais cedo na minha vida também. São duas coisas. Enfim, é isso. Continue aí ouvindo esse som que eu particularmente curto. E até o próximo episódio. Um abraço, valeu. Cheiro!